A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje, Escala Brasileira tem a honra de receber Misael Silvestre, pianista, tecladista, compositor, arranjador, produtor musical. O Misael tem uma carreira vitoriosa aqui na capital do Brasil, já possui passagem por diversos palcos, onde já atuaram também nomes como Hamilton de Holanda, já trabalhou com Ed Mota, Zé Renato, Ivan Lins, já produziu músicas e músicos, né, como Hamilton Pinheiro, Ademir Júnior, João da Amorim, e enfim, o Misael é um dos músicos mais produtivos da cena aqui de Brasília, e hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais sobre sua história, sua trajetória, suas músicas também. Ele possui uma discografia assim, muito bonita, e a gente está aqui hoje para ouvir as canções, as composições desse grande artista que o Cerrado Brasileiro fez germinar. Misael Silvestre, seja bem-vindo à Escala Brasileira. Saudações, meu querido.
Ô, Renato, muito obrigado. Obrigado por me receber aqui no programa. Uma alegria estar conversando aqui com você.
Bacana, Misael. Misael, você é pianista, né? Tecladista e tal. Fala pra gente um pouco sobre a sua formação musical, né? Quando foi que você decidiu trabalhar e viver de música?
Ah, essa é interessante porque eu nasci numa família de músicos, né? Meu pai é músico, meu irmão mais velho é músico profissional, trabalharam em bandas militares durante muitos anos, e mesmo minha mãe e minha irmã são envolvidas com música também na igreja, cantam em coral. Então, assim, um ambiente muito musical desde que eu me entendo por gente, né?
Aham.
Desde que eu tenho consciência de mim mesmo, assim, eu sempre fui cercado de música, então... Só que essa decisão de trabalhar com música veio bem mais tarde, né? Na verdade, apesar de eu tocar em casamentos, em colação de grau, em coisas assim, festas de 15 anos, desde acho que uns 15, 16 anos de idade eu já fazia isso. Mas eu via aquilo mais como um hobby ainda, mesmo nessa fase eu ainda via como um hobby do que como profissão mesmo, como uma possibilidade de carreira. Então eu saí do ensino médio, fui para a faculdade de administração, fui fazer outras coisas, estudar para concurso, aquela coisa toda, que não tinha nada a ver com música, assim. E até que... quase no fim do curso de administração, eu notei que... aí nesse ponto eu já estava tocando muito mais em eventos e essas coisas todas, né? E eu notei que toda a minha renda estava vindo da música já. Que era algo que eu amava fazer. E... então, assim, mesmo a única barreira que existiria, assim, né? Que era o medo de não ter renda com a música, renda suficiente com a música, né? Talvez era o único medo que eu tinha em relação à música. Se comprovava ali que não era real, né? Tudo que eu já tinha ganhado de dinheiro e as coisas que eu tava fazendo vinham todas da música. Então, eu decidi seguir essa carreira, né? Mais a sério e aproveitar as oportunidades que estavam surgindo nessa área. E foi assim que eu mergulhei na música, fui para o UNB fazer o curso superior e tudo mais. Então eu comecei a considerar a carreira mais seriamente já nessa fase, assim. Eu já tinha uns 22 anos, talvez.
Bacana. Você chegou a concluir a faculdade de administração?
Não, a administração ficou pelo caminho. Mas foi incrível. A faculdade de administração me abriu a mente para muitas coisas. Eu já até pensei em voltar e concluir, aproveitar meu histórico lá na faculdade. Mas, enfim, a correria da vida já não me permite essa regalia. Mas foi muito bom, não cheguei a terminar, não. Logo em seguida que eu deixei de administração, eu já entrei para música.
Entendi, entendi. Agora é interessante que o músico, ele também tem que ser um pouco administrador da carreira dele, né? Que geralmente o músico, ele é um profissional liberal, ele é um empreendedor também, porque ele está ali, então ele joga em várias frentes, ele toca em eventos, ele grava, ele dá aulas. Então, assim, para você conseguir equilibrar tantas pontas, você tem que ter realmente uma veia de administrador para a carreira também. Não, não, não acontece isso, mas é.
Com certeza absoluta. Por isso que eu te digo que os conhecimentos que eu adquiri na administração são úteis até hoje, né? Então, como você disse, para gerir a própria carreira, para gerir. A gente tem um espaço para aulas de música aqui na Asa Norte, e em Brasília, na Asa Norte, e. Todos os dias eu lido com coisas que eu estudava na administração, né? Então, assim, realmente, como a gente não tem no Brasil ainda um curso específico para gestão de carreira musical, né? Ou se há, ainda é incipiente em alguns lugares e tal. Mas em outros países, como nos Estados Unidos ou na Europa, você já tem cursos de commercial music, né? De realmente de como você se coloca no mercado, então gestão de carreira completa e tal, mas também sobre gestão em geral, no caso para empresas que estão relacionadas com música, business da música, né, digamos assim. Então, como a gente ainda não tem isso no Brasil, o curso de administração me foi bastante útil, assim, nesse tempo.
Mas aí a música chegou, bateu mais forte, né? Aí virou esse caminho sem volta. E que bom que você realmente decidiu trilhar esse caminho, né, profissionalmente na música, porque o Brasil, né, ganhou muito com isso e a gente pode hoje absorver, degustar tudo que você tem feito de bom na música. E a gente quer hoje ouvir um pouco dos seus trabalhos também, sabe, Misael?
Thank you.
Continuamos aqui na Rádio Senado. Hoje, Escala Brasileira está recebendo o Misael Silvestre. A gente está aqui ouvindo o trabalho lindo que ele tem feito ao longo desses anos de carreira. Você falou que, né, você logo, já, quando você decidiu seguir na música, você já estava trabalhando com música, né? Então a maior parte da tua renda estava vindo da música. E sobre os teus primeiros trabalhos registrados em estúdio, como foi que você começou esse processo de gravação? Conta pra gente.
Bom, isso sempre foi... Até hoje eu sou um... o que a gente chama de sideman, né? Alguém que acompanha outros artistas, né? Que entra no projeto de outros artistas, outros repertórios e tal. Então, sempre foi a convite de amigos, músicos. Então, em geral, o que acontece é assim... A gente monta um repertório, um show, ensaia bastante, toca por aqui em Brasília. Às vezes esse trabalho sai para alguns outros lugares, em outros estados, né? Então, sescs, festivais, isso acontece bastante. E aí... chega um momento em que esse trabalho está tão amadurecido, foi tocado tantas vezes, a gente já está curtindo tanto tocar isso, que faz sentido fazer um registro, né, registro formal. E aí a gente vai para o estúdio, né? Isso aconteceu na maior parte das vezes que eu fui para o estúdio com algum artista, foi assim, né? Uhum. Então eu já gravei com o Ademi, como você mencionou aí, No álbum Camaleão 3 dele. Mais recentemente eu gravei com o Rodrigo Salgado. Também nos dois álbuns dele. Gravei com o Lívio Almeida, um álbum também aqui em Brasília. Gravei também com Pedro Vasconcelos, um trabalho de duo. Esse, na verdade, eu é o que eu tenho mais próximo de ser algo que é meu também, né? Que eu também assinei embaixo, que tem uma participação mais ativa minha, tem composições minhas. Talvez esse tenha sido o álbum mais próximo de algo que eu já tenha realmente feito pra mim mesmo, talvez, né?
Com assinatura, né?
Com minha assinatura. E o mais novinho, mais recente, é o do Hamilton Pinheiro, né? Dia do Sol, que... foi gravado agora em junho e já foi lançado. E então foi isso aí.
Tem coisa que acabou de sair do forno, então.
Tem coisa que saiu agora.
A gente vai dar uma passeada aí por esses registros, mas para a gente começar ouvindo aqui uma primeira, vamos ouvir uma dos primórdios aí, uma das primeiras gravações onde a gente pode ouvir o teu piano, o teu teclado, assim, de uma maneira bem, bastante intensa. Qual você escolheria?
Eu escolheria do disco do Camaleão, o Camaleão 3, foi um dos discos mais primeiros e mais importantes que eu gravei assim, com a Demi, a faixa é do 1 a 0, e tem um solo de piano lá no meio e tudo mais. Então é bem, bem legal, bem divertido esse arranjo. Foi um desafio, né, gravar com a Big Band nessa época, os arranjos complicados, difíceis, mas foi é sempre uma experiência muito boa tocar com músicos tão bons. Isso desculpa, só para acrescentar isso aqui, que eu tenho a sorte, né, e a bênção de tocar com músicos que me influenciaram e que muitas vezes me ensinaram quando meus professores, né? Então eram pessoas que eu via tocar no palco, que eu falava, cara, um dia eu quero tocar desse jeito. E não só... bom, tive muito mais do que isso, né? Tive a oportunidade de realmente estar com eles no palco, dividir palco, dividir estúdio. Então, assim, foi uma honra pra mim ter feito cada um desses trabalhos, né? E esse é um dos que eu gosto muito.
Oh, que legal, que top isso. Vamos lá, vamos ouvir então essa primeira. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.